queria chamar então de novo para o palco a pastora Suedna, que vai nos abençoar com uma palavra hoje. Uma salva de palmas.
Obrigada, obrigada. Glória a Deus. Muito bom. E a gente combinou, sabe, de começar a pregar, né? O Daniel começou e eu vou continuar. Obrigado, Daniel. Gente, nós estamos aqui porque, eu não sei, alguns estão aqui com muita alegria, outros estão aqui com muita dificuldade, passando, né? Alguns pelos montes, outros pelos vales, o que a gente não queria, mas a vida é feita disso. Passamos pelos montes e passamos pelos vales. E tudo isso você vai precisar de buscar no seu coração, no seu depósito, o que é que tem lá. Então, hoje nós queremos falar sobre o depósito que nós temos. O depósito que nós temos. Obrigada. Tem tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, eu vou deixar aqui, você anota, depois você lê todo. Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala que há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, de colher. E assim nós vamos entendendo que a vida é assim, não é só para você, é para todos nós. E o que você precisa? No momento de plantar, você não pode querer colher. E no momento de colher, você não pode querer plantar. Nós precisamos estar no momento e no tempo certo, da maneira certa. Mas o que eu quero conversar com vocês essa manhã é sobre, tem um depósito no nosso coração. E que a gente vai enchendo ou não. E a gente enche de coisas boas ou de coisas ruins. Lê comigo lá em Lucas 6:53. Lucas 6:53. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Bom, podemos ter um depósito em coisas más? Sim. Ou com coisas boas. Isso aí é decisão. Isso aí é algo que está na sua mão. Quando as oportunidades vêm, você pegar a sua oportunidade e guardar no coração. A experiência que você tem hoje, você vai guardá-la para carregar. E quando você menos espera, você vai lá e carrega, pega aquela experiência. Ah, não, eu não gosto de nadar. Eu não gosto de entrar na piscina, porque um dia eu não fui muito bem na piscina e na água, então eu não gosto. Então, sabe quando a gente carrega com a gente lembranças, coisas assim, que passam a ser peso, dificuldade, te puxar para trás, impedir, vai acumulando, vão guardando aqui, nós vamos guardando dentro de nós muitas coisas que às vezes, em vez de nos ajudar, vão nos atrapalhar. Mas eu quero falar a fonte. Se nós estamos no escuro, o que nós vamos guardar? O que nós temos? Como nós vamos dar o próximo passo? Estamos no escuro, mas Jesus veio, Ele é a luz, Ele veio para trazer luz. O mundo jaz nas trevas, mas Jesus é a luz que veio. Por isso, Jesus falou, eu preciso brilhar. As pessoas precisam saber que não é viver no mundo segundo as leis, as ordens, o domínio daquele que está, né, no controle do mundo. Não tem opção. A luz, a verdade, a justiça, a bondade, o amor, a vitória. Mas nós precisamos decidir. E Jesus veio para trazer para nós essa opção. E a nossa vida muda quando nós recebemos Jesus. Receber Jesus é crer em tudo o que Ele fez naquela cruz. Ele fez por mim, por você. Ele morreu, levou, pagou a dívida. Algo que seria impossível nós termos em Deus. impossível. Jamais nós poderíamos ir para o céu, jamais poderíamos ter Deus, jamais estávamos destinados à escuridão, às trevas, porque quem governa esse mundo é o inferno que está governando. Foi uma negociação enganosa que aconteceu ali no Jardim do Éden. Sabem disso? Importante saber disso. Então, o governo passou para a mão errada. Mas Jesus não desistiu de nós. O Pai não desistiu de nós. Mandou Jesus, olha, tem opção. Vocês não precisam viver no escuro. Tem luz. Você, venha para a luz. Eu sou a luz. Eu vou trazer luz sobre a sua vida. E você também vai passar a brilhar. Então, quando nós começamos a andar com Deus, nós começamos a ter outro depósito. E é isso que Deus espera. E é isso que Deus espera de nós. Aqui em Efésios 5, 8, eu quero ler para você. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Mas, agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Ah, tudo mudou. Maneira de conversar, maneira de tudo, de vestir, de relacionamento. Como eu lido com o dinheiro, como tudo, tudo. Só que nós estamos no mundo e as pressões vêm. Só que nós temos que lembrar quem eu sou. Eu sou de Jesus. Eu recebi Jesus. Eu sou uma nova criatura. Agora eu sou luz. Eu não posso fazer como aqueles que não estão na luz. As nossas vidas, a gente não fala só com as palavras. Nós falamos também com as nossas atitudes. É uma leitura que é feita por todos, né? Somos um livro escrito e aberto e lido por todos. Então, precisamos de novos valores, novas prioridades, nova maneira de relacionar com os pais, com a família, novas... Mas Jesus está conosco, Ele que nos ensina, a palavra dEle nos lava. Primeira coisa que Deus vai fazer conosco é lavar. É algo que Deus vai fazendo pouco a pouco, sabe? Não é automático, você já nasceu de novo. É uma nova criatura, porque Jesus te deu um novo coração. Pronto, nasceu de novo, está com Ele, é dEle. Lembre-se disso, você é dEle. Mas aos poucos Deus vai mudando, porque acho que se Deus mudar tudo de uma vez, a gente não nem aguenta e nem entende, nem usufrui. Então Deus começa a falar com você, através do Espírito Santo que habita em nós. Deus vai falando, você não deveria ter falado desse jeito, essa impaciência, você não precisa disso. Olha, gente, Deus é amor. Sabe, o amor vence, venceu e vence. E deixa eu só colocar aqui mais um versículo, João 12:46. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Oba, tem opção. Nós não somos mais das trevas, não somos mais da escuridão. Não tenho mais prazer naquilo que só em falar sobre isso já é vergonhoso. É, sabe, escondido. Coisas que a gente tem que fazer, esconder, que não pode vir para a luz. Então, não mais, não mais. Agora nós andamos na luz. Tudo que nós pensamos, queremos e fazemos, na luz, com Jesus. A escuridão é a falta de luz. Então, o mundo está do jeito que está, porque está faltando luz, está faltando Jesus, está faltando Deus. A escuridão é a ausência total da luz. As trevas reinam onde não tem luz. Então, no casamento precisa ter luz. Na família precisa a luz de Deus brilhar. E a luz não é colocada debaixo de um cesto ou alguma coisa. Não, ela brilha. Ela brilha, ela alcança. E onde a luz está, as trevas não prevalecem. Oh, coisa boa. Isso é maravilhoso. E a palavra de Deus fala que nós não vivemos só de pão. E olha que a gente faz tudo por pão e posses. Mas a palavra de Deus é muito mais do que pão. Aqui em Mateus 4:4 fala, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Ah, o que eu quero deixar para você nessa manhã, interesse, se interesse mais e mais e mais. Busque o que vem de Deus para você. para você. É luz que vai brilhando. A maneira de trabalhar, a maneira de tudo, gente, de tudo. Deus se importa com tudo, toda a nossa vida. Nada, nada, nunca diga, Deus, olha, já sei, fica aí que eu vou fazer do meu jeito. Não, faça do jeito de Deus. E quando nós passamos pelos vales, sabe o que, que acontece? Só tem tempo de ir lá e pegar o que tem dentro do depósito. Tem dias que nós temos tempo de sentar, buscar, ouvir, abrir a Bíblia. Ouvir a Bíblia é a palavra de Deus. Se interesse em saber o que Deus pensa, como que é. Por isso nós estamos aqui, né? Graças a Deus por você. Por isso nós estamos aqui, porque nós queremos mais de Deus. Aprender. Queremos a cura, não vou, eu vim doente, mas eu não quero continuar doente. Porque Jesus é cura, nós cantamos, Ele é vida. Eu não tinha vida, eu não tinha nada, mas agora eu tenho. Eu sou filho, né? Aqueles que recebem Jesus têm o direito de serem filhos de Deus, não apenas servos. Servo, ele não sabe o que, que acontece na casa do seu Senhor, de tudo não. Mas o filho sim, participa de tudo. Então você foi chamado para ser filho, não é para fazer, não para ser servo. Não, eu faço algumas coisas, mas não quero saber não, deixa eu viver, né, eu gosto. Olha, o que, que é o mundo? É o orgulho, a ganância e a soberba. Orgulho, soberba da vida, ganância, vaidade, é isso que daí surgem, né, todos os caminhos e as escolhas e os valores, as prioridades. Esse é o mundo. Mas quando Jesus vem, Ele é o centro. Não é mais a gente. É Jesus é o centro. Jesus, e dele, né, a partir dele, com Ele, conversando com Ele, ouvindo a Ele, gastando tempo com Ele, deixando Ele guiar, nós vamos andar por um novo e vivo caminho. Não importa. Se for no monte, graças a Deus, nós falamos, o Daniel estava falando, a gente quer as bênçãos, precisamos das bênçãos. E Jesus falou, pode pedir, pede no meu nome, eu vou dar, eu tenho prazer em dar para vocês. Mas não fique entretido só com as bênçãos, eu quero só as bênçãos, eu quero só ser abençoado e tchau Jesus, até a próxima vez que eu precisar. Não, ande com Ele, deixa Ele estar junto com você dia após dia, em todas as coisas. Ele precisa ser a fonte. É nele que nós encontramos a força. É nele que nós temos a sabedoria. É dele que vem a graça. É dele que vem o amor que cobre a situação. É dele, ele é a fonte. E ele está conosco, né? Cantamos também. Eu nunca estarei só. Eu nunca estive só, porque Jesus está conosco. Ele é Emanuel, ele está no céu, sim, reina, ele é rei, é o reino de Deus, mas o reino de Deus veio a nós. Não viva fora do reino de Deus, não deixe passar as suas oportunidades, não deixe para fazer a escolha que você sabe que você precisa fazer, para amanhã, se você pode fazer hoje. Nós temos acesso à palavra, nós temos acesso, né? Nós, olha, nós somos, vivemos de uma maneira que nós podemos vir à igreja por livre e espontânea vontade, sair livre e espontânea vontade. E sabe que não é assim no mundo todo, né, gente? Então, aproveite a oportunidade, não deixe, se eu tiver tempo, se eu não tiver nada para fazer, se eu estiver descansada, assim, olha, não é bem assim. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É segunda-feira, é terça, nós temos muito o que fazer e temos mesmo. Mas vá com o Senhor, deixa Ele te guiar, deixa Ele ser o principal e o motivo daquilo que você está fazendo. Para qual o propósito? Qual o motivo? Por que, que eu estou, muitas vezes me calo, não entro na briga? Por quê? Porque eu sou de Jesus, eu ando com Ele, eu preciso, eu quero, o reino de Deus é justiça, paz e amor. Olha como dói em nós a falta de justiça. Dói muito. É motivo de destruição e de muita coisa no mundo está acontecendo por falta de justiça. Não tem justiça. Jesus veio trazer a justiça. O reino de Deus é justiça. Então deixa Deus te guiar na justiça dele, não na sua. Muitas coisas nós achamos, não, isso não pode ficar assim, não, eu tenho que dar o troco. E Jesus falou, olha, não vingue, não vingue, não, não maquine isso, não, não carregue isso, deixa comigo, entrega para o Senhor aquela dívida, aquela, né, aquela dificuldade, aquela dor, para que Ele cure, para que Ele te traga saúde, saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde para relacionar. Então tem tempo para tudo. A gente estava aqui apresentando o Theo. Tem tempo que a gente pode dormir até 11 horas, oba, feriadão. Mas tem tempo na vida que 5 horas tem que estar de pé, 6 horas, tem um Theo chorando. Entende? Como nós precisamos estar preparados para os dias que vêm, que vão, que virão, que... Não é que eu estou esperando o dia mal, mas é porque a vida é assim. Dias lá em cima, outros dias no vale. Que você receba do Senhor a riqueza. E que você escolha, que você vai guardando no seu depósito. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é solução. Porque a palavra de Deus e Deus é uma coisa só. O que Ele fala, Ele faz. O que Ele faz, Ele fala. Então, Ele deixou a Bíblia, a palavra, né, dEle para nós. Não temos, mas eu não sabia. Vamos nos interessar. Vamos dar tempo, gastar tempo com as coisas de Deus. Porque você está enchendo o seu depósito. Você está recebendo tudo o que Jesus fez. Muitas vezes a gente para e fala, Deus, tudo que Jesus já me deu é meu, e eu não vou ficar sem não. O inimigo vem tentando dizer que, não, não é bem assim, um dia no céu, não, o reino de Deus já veio a nós, Jesus já fez, é para agora, já começou, viva no reino de Deus. E nós precisamos, então, gastar tempo no sentido de deixar Deus falar. Prestar atenção, gastar tempo com a palavra, apegar a palavra, não, isso aí para mim, eu quero viver isso. Jesus, se o Senhor está falando que é assim, então é, não tem se, mas se, nem mais, nem porém. Deus falou, então é. E é assim que a gente vive. E nós vamos então enchendo com os nossos depósitos de coisas boas. Porque as coisas que vêm do reino de Deus são coisas boas. Ele nos transformou em pessoas boas, né? Porque as pessoas más, elas gostam de coisas más. Mas as pessoas boas, aqueles que andam na luz, que andam com Jesus, estão no reino, que receberam o que Jesus fez. Porque Jesus fez para todos, gente. Jesus não fez só para você, só para mim, para sua família. Fez para todos. Mas cada um recebe se quiser. Se crer e receber, pronto, você nasceu de novo, você pertence a Ele, agora você está no reino de Deus. Amém? Eu quero ler agora em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. A minha tradução é um pouquinho diferente do que está saindo lá, mas dá para entender. Tá bom? Porque eu botei aqui para ficar um pouquinho mais fácil para mim. Mateus 13, 44. O reino de Deus, o reino do céu, que é o reino de Deus, é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Ah, ele achou uma riqueza. Ele valorizou. E por que ele escondeu de novo? Porque ele não queria perder aquele tesouro. Se ele saísse de qualquer jeito, se ele pegasse, talvez aquele campo nem era dele. Aquele lugar nem era... olha, o que eu faço? Ele foi lá, resolveu, desfez, abriu mão para ter esse tesouro. Então, é assim o reino de Deus. Que seja um tesouro... Para você, que você valorize o reino de Deus, onde Deus reina, os princípios, os valores, a maneira de Deus. Fazendo, resolvendo os seus, né, no seu casamento, os seus relacionamentos, as suas finanças, a maneira de Deus. Amém. Que esse tesouro possa estar. Você faça tudo por esse tesouro. Eu, nós, né? E é assim que Deus espera, que a gente valorize o tesouro. Ele poderia ter achado o tesouro e falou, ah, mas está complicado tirar esse tesouro daqui. Eu, ah, que bom, né? Tesouro. Ah, existe tesouro. Ah, que coisa boa, né? Gostei dessa palavra, coisa boa, né? Mas fica aí, eu estou ocupado com outras coisas. Tem outras coisas, não vai dar. Aqui fala que essa pessoa que achou o tesouro, desfez de tudo por causa do tesouro, comprou, ele foi lá, adquiriu direito, ele adquiriu por decisão, ele foi lá e falou, eu quero isso. Então, que você tenha esse eu quero, e que o seu coração, cadê a minha caixinha? Gente, eu fui professora de criança a vida inteira, eu gosto, porque eu acho que a gente lembra. Então, que o seu depósito esteja cheio de coisas boas. E quando você tem coisas boas, na hora da maior dificuldade da vida, das provações, dos vales, você começa a tirar lá de dentro do seu coração tesouros. Tá. Então, você começa a tirar. Eu tenho tesouro. Eu tenho tesouro. Eu tenho outro tesouro. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Nesse momento agora, eu tenho para gastar nesse momento que eu estou. E quando algumas pessoas, às vezes, obrigada, Daniel, começam a buscar um tesouro, bota a mão lá dentro. Não tenho nada. Estou vazio. Outros só tem coisas ruins que só me afundaram. Que você tenha no seu coração, no seu depósito, e que você saiba a hora certa de guardar, de encher o seu depósito das coisas de Deus, porque você vai usar. Nós vamos usar, mas nunca estaremos só. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus encha a sua vida. Amém. E eu quero orar com você nessa manhã. Isso. Eu quero orar com você nessa manhã. Amém, Pai. Obrigado, porque a tua palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos. Mesmo quando nós não temos noção do que é a tua grandeza, o teu poder, a tua justiça, a tua bondade para nós. Às vezes nós temos uma visão ainda limitada, mas nós já estamos vendo, Senhor, mas nós queremos ver mais. Queremos ver mais o teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, agindo em nós e na nossa casa, na nossa circunstância. Queremos, porque esse é o teu reino e é isso que eu tenho. Senhor, eu me apego a ti, Senhor, aquilo que o Senhor já me deu, aquilo que o Senhor é para mim, nos momentos difíceis, nos momentos bons. Senhor, eu quero, nós queremos que o Senhor seja para nós, o melhor. Não vamos abrir mão do Senhor por nada, por nada, porque o Senhor é a vida, o Senhor é a luz, o Senhor é o pão, o Senhor é a força, o Senhor é a bondade, o Senhor é a justiça, o Senhor é a verdade, o Senhor é a força, o Senhor é um Deus presente conosco, que nos trouxe para perto. Obrigada, Jesus, obrigada, Pai, pelo teu grande amor. O Senhor nos selou para ti e o Senhor está conosco. Senhor, abençoa a tua igreja, move soberanamente sobre cada detalhe que cada um está passando. Brilhe a tua luz, Senhor, que ele saiba, que ela saiba, Senhor, que tu estás junto, guiando, conduzindo. E quando está com o Senhor é garantia de vitória, de bênção. O Deus de verdade e de justiça. Obrigada, Jesus, obrigada. E agora também nós queremos participar da ceia. Eu quero te agradecer porque Jesus veio e no nosso lugar ele levou todas as nossas misérias, pecados, destruição, maldição, tudo, tudo que estava sobre nós, doenças, levou sobre ele ali na cruz. E nós recebemos isso. E recebemos a nova vida também, que foi dada pela nova aliança, aliança de Deus conosco. Ah, Senhor, Obrigada por essa aliança. Nós queremos participar da ceia, como diz a tua palavra. Façam isso, lembrem-se disso. E nós queremos, como igreja, lembrar do que já foi feito. Lembrar e tomar posse com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém. Pegue o seu copinho, o seu pão. A parte de cima tem o pão, um pedacinho do pão, como se fosse o corpo de Jesus moído por você, por mim, levando, e você faz parte, né? Ficou ali a sua dívida, suas misérias, enfermidades também. Vamos comer o pão. Obrigada, Jesus. Abra o seu copinho de suco de uva, que significa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Deus tem uma aliança com você eterna. Nós temos uma aliança eterna, Ele nos deu vida. Amém. Beba isso lembrando: Jesus foi por mim, obrigada. Amém. Vamos ficar de pé para a gente terminar? Amém. Vão na paz, na graça de Deus. Que Deus esteja com vocês, guardando, sustentando, dirigindo, conduzindo. Amém? Amém. Até a próxima.